Gostaria de cumprimentar colegas vereadores, funcionários da casa. Cumprimento especialmente nosso colaborador Jonas, ex-colaborador, né, mas continua colaborando. Funcionário novo, seja bem-vindo, Christian. Esperamos que desenvolva um bom trabalho. Declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao Dr. Marcos Toffoli.
Então, como correspondências recebidas, hoje temos o ofício 97/2018, que responde ao pedido de esclarecimento do vereador Fernando sobre a questão da pipa lá no pórtico, né, que depois o vereador vai, com certeza, vai fazer seu pronunciamento. Também o ofício 98, respondendo ao pedido de providências da vereadora Eleutildes, que também acredito que vai fazer seu pronunciamento na tribuna. Então, e temos também o ofício número 105/2018, encaminhando o Poder Executivo, todos os ofícios do Poder Executivo, né? O ofício 105, então, encaminhando os projetos de lei. Projeto de lei número 61/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos municipais de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Projeto de lei número 62/2018, que revoga o inciso 2 do artigo 41 da lei municipal número 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do magistério público do município de Monte Alegre dos Campos e institui o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências. Encaminhando também o projeto de lei número 63/2018, que dispõe sobre a criação da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos, FMCE, e da outras providências. Encaminha também o projeto de lei número 64/2018, que institui a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas, de forma a torná-la parte integrante da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Então, é esse o encaminhamento ofício. Então, na ordem do dia de hoje, então, por questão aqui do conversa entre os vereadores, optado em colocar em votação somente o projeto de lei número 63/2018, ficando os demais para análise aqui melhor dos senhores vereadores e para que seja feito sugestões ao executivo ou colocado em votação na próxima sessão. Então, hoje só na ordem do dia somente o projeto de lei número 63/2018, que dispõe sobre a criação da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos, FMCE, e da outras providências. Então, o projeto de lei dispõe o seguinte: o projeto de lei número 63/2018 dispõe sobre a criação da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos, FMCE, e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída com personalidade jurídica de direito privado uma entidade cultural sob a denominação de Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos. Capítulo 1º. Das finalidades e competências. Artigo 2º. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos terá por objetivo planejar e direcionar, juntamente com o município, a política de esportes e cultura do município e propor ações, respeitada a disponibilidade orçamentária, cabendo-lhe em especial: a linha A, contribuir, juntamente com o município, na conservação do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, artístico e esportivo de Monte Alegre dos Campos. A linha B, em parceria com o município, planejar e elaborar a política de cultura e esportes do município. A linha C, assessorar a Prefeitura Municipal e suas secretarias na captação de recursos voltados à esfera administrativa ligados à cultura e esportes. A linha D, direcionar, juntamente com o município, ações relacionadas à cultura e esportes no município. A linha E, elaborar e orçar projetos relacionados às áreas de cultura e esportes. A linha F, captar recursos, elaborar e acompanhar projetos, buscando recursos junto a organizações federais, estaduais, não governamentais, internacionais e editais em aberto, voltados à administração pública indireta. A linha G, elaborar estudos e projetos para a construção, a ampliação ou a reforma de prédios e instalações destinados a atividades esportivas e culturais. A linha H, promover a conservação e a divulgação das tradições culturais e de folclore no município. A linha I, promover estudos e pesquisas sobre a história, as tradições, a arquitetura, o folclore, genealogia e outros aspectos de interesse cultural do município. A linha J, promover e incentivar a edição de livros e outras publicações que estudem, divulguem ou incentivem as tradições histórico-culturais do município. A linha K, promover e incentivar estudos, pesquisas e projetos voltados à área esportiva do município de Monte Alegre dos Campos. Artigo 3º. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos poderá, inciso 1, celebrar convênios, contratos, acordos e termos de compromissos ou protocolo com pessoa física e entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras, para consecução de seus objetivos, respeitada a legislação vigente. Inciso 2. Cooperar com órgãos e instituições públicas que atuem no setor, compatibilizando as ações dos agentes municipais, respeitadas as competências respectivas. Inciso 3. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e da indireta da União, Estados e outros municípios. Inciso 4. Promover a instalação de novas unidades e espaços culturais e esportivos, de todos os tipos e ligados a esses objetivos, bem como sua manutenção, cabendo-lhe ainda realizar cursos, palestras, exposições, estudos, pesquisas, publicações, apresentações e atividades culturais e esportivas. Artigo 4º. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos goza de autonomia administrativa, financeira e disciplinar. Seção 1. Da Administração. Artigo 5º. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos é constituída dos seguintes órgãos. A linha A, Conselho de Curadores. B, Presidência. Aqui ficou B de novo, mas seria a linha C, né? Diretor Executivo. D, Conselho Deliberativo. Parágrafo 1º. A primeira gestão que comporá a presidência da Fundação e o Conselho de Curadores será nomeada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A presidência da Fundação, após nomeada, solicitará às autoridades competentes indicações para a composição do Conselho Deliberativo. Conselho este a ser composto por membros do Poder Executivo e por representantes da sociedade civil. Parágrafo 2º. O Conselho de Curadores é soberano e vitalício, devendo ser constituído em número ímpar, composto por 7 integrantes. Havendo desistência de algum membro e ou impossibilidade de exercer o cargo, os demais membros deste Conselho indicarão e aprovarão a integração de novo membro. Parágrafo 3º. A presidência do Conselho de Curadores terá mandato de 2 anos, com permissão de recondução do cargo por igual período, por apenas uma vez. Após este período, será eleita nova presidência do Conselho de Curadores, escolhida entre os membros do Conselho de Curadores. Parágrafo 4º. A presidência da Fundação terá mandato por 2 anos, com permissão de recondução do cargo por igual período por uma única vez. Após este período, será eleita nova presidência da Fundação, escolhida entre os membros que compõem a presidência e os membros que compõem o Conselho de Curadores. Parágrafo 5º. O diretor executivo, por se tratar de cargo de confiança, será sempre nomeado pelo presidente da Fundação e seu cargo fica à disposição dos interesses da Fundação, podendo ser exonerado ou substituído a qualquer momento pela presidência da Fundação. Parágrafo 6º. O Conselho Deliberativo deverá ser indicado a cada 2 anos e será composto por representantes do Poder Executivo e por representantes da sociedade civil, por indicação das autoridades competentes a pedido da presidência da Fundação, sendo um membro substituído automaticamente quando desligado da instituição que representa neste Conselho, devendo ser composto por 5 membros. A presidência deste Conselho para a primeira gestão é indicada pelo chefe do Poder Executivo. Para as próximas gestões, escolherem entre seus pares a presidência do referido Conselho. Artigo 6º. A forma de investidura, composição e atribuição dos membros da presidência, conselhos de curadores e conselho deliberativo será fixada no Estatuto. Artigo 7º. A composição da presidência da Fundação e do cargo de diretor executivo será de pessoas de projeção nos meios educacionais, sociais, culturais e esportivos, com formação de nível superior e com reconhecido interesse no estudo, elaboração e gestão de projetos, preservação e divulgação das tradições históricas, arquitetônicas, culturais, artísticas e esportivas do município. A composição do Conselho Deliberativo se dará também por pessoas de mesmas competências, não sendo exigido, para este caso, nível de ensino. Capítulo 2. Do Patrimônio e Recursos. Seção 1. Do Patrimônio. Artigo 8º. O patrimônio da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Montalegre dos Campos será constituído. Alínea A. Pelos bens imóveis com construções e benfeitorias neles existentes. Móveis e direitos, livres de ônus, que lhe forem transferidos em caráter definitivo por pessoas naturais ou jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras. Linha B. Pelas doações, legados ou subvenções que lhe venham a ser feitos ou concedidos. A linha C. Pelos bens e direitos que adquirir com seus recursos. Parágrafo 1º. Os bens e direitos da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Montalegre dos Campos serão aplicados ou utilizados exclusivamente na consecução dos seus objetivos. Parágrafo 2º. Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos reverterão ao município de Montalegre dos Campos. Seção 2. Dos recursos. Artigo 9º. Os recursos de que a Fundação disporá para a execução de suas finalidades são os advindos. Inciso 1º. Das transferências do município no limite das dotações constantes do orçamento municipal. 2. De subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições estabelecidas por qualquer órgão público. Inciso 3. Das arrecadações de fundos especiais que proporcionarem recursos financeiros para o financiamento da Fundação. 4. Das rendas decorrentes da exploração de seus bens ou prestação de serviço. 5. Das contribuições oriundas de convênios, acordos e contratos. 6º. Dos produtos de operação de crédito. 7º. Das ajudas financeiras de qualquer atividade da Fundação. 8º. Do produto da venda do patrocínio de qualquer atividade da Fundação. 9º. De depósitos para cauções ou garantia de execução contratual de qualquer natureza, que reverterem aos seus cofres em razão de inadimplemento contratual. Décimo, das doações, heranças ou dos legados de pessoas naturais ou jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, bem como multas, indenizações, restituições. 11. De rendimentos oriundos de aplicação financeira de contas próprias. 12. Quaisquer outros recursos legítimos que lhe forem destinados. 13. De projetos que forem contemplados. 14. De receitas de eventos, festas e congêneres nos quais a mesma estiver envolvida. Artigo 10. O orçamento municipal consignará anualmente dotação própria específica para a fundação, cujo montante não poderá ser inferior em cada ano. Consignação para o exercício antecedente. Artigo 11. O regime jurídico do quadro de funcionários da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos será o da consolidação das leis do trabalho, estabelecidas nos estatutos as condições para a demissão, se for o caso. Capítulo 3. Das disposições gerais. Artigo 12. O regime financeiro da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos estarão normatizadas em seu estatuto. Artigo 13. As contas da Fundação serão submetidas à apreciação dos conselhos deliberativo e de curadores e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, no prazo previsto em legislação vigente. Artigo 14. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos gozará de isenção de impostos municipais e de todos os fatores legais atribuídos à natureza de seus objetivos e de acordo com a lei específica em vigor. Artigo 15. De interesse público municipal, poderão ser transferidos para a Fundação de Cultura e Esportes os bens patrimoniais, móveis, equipamentos e instalações, projetos, documentos e serviços necessários para o início de suas atividades. Artigo 16. O Estatuto da Fundação será elaborado no prazo de até 30 dias da vigência desta lei e será publicado por meio de decreto. Artigo 17. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Monte Alegre dos Campos tem sede o Foro do Município de Monte Alegre dos Campos, nesse estado do Rio Grande do Sul. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de junho de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O projeto de lei número 63/2018 tem por escopo a criação da Fundação Municipal de Cultura e Esportes no município de Monte Alegre dos Campos. A medida busca ampliar as oportunidades para a captação de recursos nas diversas esferas de governo e fontes de captação de recursos, tanto para as áreas de cultura quanto para as áreas esportivas. A cultura entendida no sentido de invenção coletiva de símbolos, valores, ideias e comportamentos. Chauí, 1995, página 81. Exerce um importante papel na formação social e política dos indivíduos, que devem ser vistos como sujeitos e produtores da mesma. A transversalidade da cultura e a sua importância como instrumento alavanca o desenvolvimento social e econômico das comunidades e são questões que devem ser pensadas por aqueles que administram as estruturas governamentais. O esporte, assim como a cultura, também cumpre uma importante função de inclusão social na educação e no aprendizado. Por exemplo, ao tirar jovens das ruas, ele ajuda no combate à violência e à drogadição, contribuindo assim na segurança pública, na qualidade de vida e na melhoria da saúde humana. Essas políticas devem ser elaboradas pensando em garantir à população o direito ao acesso e fruição dos bens culturais e esportivos, por meio de serviços públicos, mas além disso devem possibilitar que todo habitante da cidade se reconheça como sujeito cultural, graças à ampliação no sentido da cultura e do esporte. A administração indireta é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma descentralizada. As entidades podem ser constituídas como autarquias, fundações públicas e empresas estatais, mais especificamente, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Em muitos estados e municípios brasileiros, as políticas culturais e esportivas são realizadas através de fundações afins. Além de serem sujeitos de direitos e obrigações, essas entidades da administração descentralizada possuem autonomia administrativa, receita e patrimônio próprio. A fundação terá por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar, em parceria com o município, as ações setoriais a cargo do município que visem ao desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas ao esporte e lazer e à cultura. Desta forma, uma fundação possui ampla autonomia para buscar parcerias e recursos de terceiros no sentido de viabilizar a implantação de ações relacionadas às suas atividades, quais sejam culturais e esportivas. Diferente dos órgãos públicos, que não podem selar contratos, as fundações podem gerar receitas próprias. A fundação pode obter outras rendas, além dos recursos do orçamento municipal, através da cobrança de ingressos, concessão de exploração comercial de espaços de suas instalações, doações, parcerias com a iniciativa privada e venda de publicações, cartões ou outros produtos. Estas receitas adicionais podem ser integralmente aplicadas nas atividades da entidade, recursos estes que retornam à sociedade através da execução de projetos e atividades que beneficiem o acesso da população aos meios culturais e esportivos. A estrutura administrativa de uma fundação confere dinamismo e agilidade na execução de projetos e programas, uma vez que pode contar com outras formas de financiamento não garantidos a administrações públicas. Assim, uma vez contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, aqui, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. É uma iniciativa, então, da administração pública no sentido de criar uma fundação para, pelo que me consta aqui, tentar buscar recursos privados, né, para investimento nas áreas de esporte e cultura. Né? Mas aqui está o Jonas Gomes dos Santos, que pode ampliar aqui as informações aqui quanto a este projeto. Então, presidente, tem a palavra.
Gostaria de convidar o Jonas para usar a tribuna aí para explicar melhor para nós aí. E se alguém tiver alguma pergunta, já faz direto para ele lá.
Ao cumprimentar o presidente da casa, né, o senhor Marcos Minuso, cumprimento os demais vereadores, cumprimento as pessoas aqui presentes, né, agradeço também pela oportunidade e pelo espaço de aqui estar, né, estando então defendendo este projeto que já conversei com alguns vereadores sobre essa iniciativa de estarmos criando esta fundação municipal, que tem um outro viés enquanto na busca de projetos, na busca de recursos para o município de Monte Alegre dos Campos. Entendemos que a fundação ela se assemelha a uma empresa, então, que fora do viés público, né, do viés municipalista, consegue estar buscando outras fontes de recursos, coisas que, por vezes, a administração pública, o município, não consegue estar alcançando. Exemplo disso são alguns projetos que são encaminhados, por exemplo, à Lei Rouanet. Né? Temos uma expectativa municipal a respeito da Festa da Uva, né? Que é um evento grande, que está para acontecer aí no ano de 2019, e enquanto município, enquanto prefeitura, a gente não pode estar, então, cadastrando um projeto na Lei Rouanet, coisa que, enquanto fundação, a gente consegue estar buscando esse recurso, então, e estar aí chamando a atenção, inclusive, de empresários, né, de empresas que tenham depois uma certa... ao fazer essa doação, então, né, para um projeto desses, eles têm algumas vantagens com relação ao imposto de renda depois. Né? Então, esse é um dos motivos. Além do que, é uma fundação que pode estar sendo aí constituída por um grupo de pessoas, bem como fiscalizada por um grupo de pessoas que compõem também esta casa legislativa, né, que vem aí de encontro as políticas públicas, ao auxílio ao município, então, de estar aí elaborando projetos, né, buscando formas administrativas também de estar ampliando a política de cultura e esporte no município. Sabemos que Monte Alegre dos Campos, em sua historicidade, né, a arrecadação tributária ela é pequena. O município mal consegue dar os seus passos, a passos lentos, buscar manter os serviços que tem. Coisa que às vezes não consegue ampliar outras políticas, ampliar novos horizontes. E esta fundação será uma parceira para o município para a busca de novos recursos, então, para estar implementando novas políticas, novos projetos aí no município. Eu acho que é mais ou menos isso. A fundação ela se torna uma parceira. Quando eu comentava antes com o Fernando, com a Nair e com... a dona Herotildes não estava, desculpe, mas eu comentava com os dois que temos então mais um elo para estarmos buscando recurso. Temos dois elos através da administração pública. Uma delas é o prefeito se deslocar e buscar emendas parlamentares. Isso cabe aos vereadores também, né? Eu estendo também nos projetos aqui o agradecimento a todos os vereadores desta casa, que com certeza se dirigiram aos seus deputados, né, se dirigiram aos seus assessores para que se efetivassem algumas emendas parlamentares para o município. Né. Temos aí algumas emendas parlamentares chegando e com certeza conta com a contribuição de todas vocês. Ou seja, a administração pública tem esse viés de buscar emenda parlamentar, a administração pública também tem o outro viés que é correr atrás de propostas voluntárias, que é a nível também de captação de recursos e elaboração de projetos, que é uma novidade que a gente vem trazendo para o município desde o início de 2017. Né? E agora, com a fundação, a gente tem uma terceira expectativa de buscar recursos. Ou seja, a gente vai estar somando forças para buscar recursos e estar tentando inovar, ampliar e buscar o crescimento do município de Monte Alegre dos Campos. Fico, né, à disposição de vocês para alguma pergunta, algum comentário.
Bom, já que ninguém tem nenhuma pergunta, acho que todo mundo entendeu. Obrigado, Jonas, ficou bem explicado. Só temos a agradecer o teu esforço aí que está ajudando nós. Está trabalhando no município tão longe e está vindo aqui dar essa força aí. Só temos que te agradecer e torcer que não demore muito para vir de novo, né? Com ideias boas. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Mirim.
Cumprimentar o presidente, o Marcos Minuso, assessor jurídico, o Dr. Marcos Toffoli, os colegas vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que se fazem presente. Agradecer o Jonas, aí faz parte da captação de recursos e assessoria para o município de Monte Alegre dos Campos. Eu sou favorável, sim, a esse projeto, porque como o Jonas fez suas explicações, é mais uma fonte aí para a gente estar buscando recursos extras para o município de Monte Alegre dos Campos. E vendo que no ano de 2019 nós vamos ter aí um grande evento, que é a Festa da Uva, talvez com essa fundação a gente não precise tirar dinheiro dos cofres públicos, dos recursos municipais aqui, e sim captar recursos aí através da fundação junto aos empresários da UVA ou de outros setores aí que estejam ligados ao município. Então, peço que esse projeto, sim, seja aprovado por unanimidade. Obrigado.
Então, colocamos em votação o projeto. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos, então, aos vereadores inscritos. Fernando Abdallah Long.
Primeiro, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, senhor Marcos, ao assessor jurídico, doutor Marcos, aos nossos colegas vereadores, ao Jonas, que veio hoje aqui dar esclarecimentos, aqui está prestigiando esta noite, essa sessão, e as demais pessoas que estão aqui hoje presentes. Então, começando, pessoal, gostaria de falar a respeito dos esclarecimentos que eu havia pedido na sessão passada, onde foi pedido a respeito do destino do subsídio do prefeito, né? Que era a respeito do dinheiro. Ele me respondeu, segundo ele, que ele não recebe pelos cofres públicos municipais e que, portanto, não aparece, não há o que justificar. Concordo, ele não recebe pelos cofres municipais, ele recebe do Estado, como eu tinha falado ali, ele é funcionário do Estado, só que eu acho que sim, eu acho que esse dinheiro fica no município, vem no município, em vez de pagar ele, que seria 10, eu acho, um prefeito, 10, 11 mil reais, mais ou menos, esse dinheiro é usado para outras coisas, não sei, de repente, contratações de pessoas aí, de CCs aí no município, né? Às vezes reclama um pouco de falta de dinheiro, isso e aquilo, mas eu acho que teria que ver, sim, a respeito desse dinheiro. Eu acho que é obrigação, sim, a gente pedir, como defensor do povo aqui, a gente pedir esse tipo de esclarecimento. A respeito da retirada da pipa, ele respondeu que na entrada do pórtico a mesma se encontrava em estado de péssima conservação. E quanto ao âmbito de DENIT, informa que não se trata de uma BR, sim de uma ERS. E demais, o Poder Executivo tem a discricionalidade de tomar certas decisões sem precisar justificar. Então, era uma coisa tão simples, a gente vinha debatendo aqui há tempo atrás, né, a respeito disso aí. Eu acho que, a respeito do DENIT, eu havia falado que o DENIT não tinha responsabilidade, realmente não tinha, porque ali é uma ERS, só que então era simples o prefeito vir ali e dizer que foi ele que retirou a pipa, né, pessoal? Que várias pessoas vinham ali, reclamavam, porque como é uma coisa da cultura, uma coisa histórica aí do nosso município aí que representa, eu acho que ele tem sim que dar explicações. E como eu já falei, né, pessoal, eu acho que o Poder Executivo, sim, eu acho que ele tem que dar algumas justificativas aí ao Poder Legislativo. Eu acho que se não precisasse dar essas explicações, então eu acho que não precisava ter vereador. Então daí deixava as coisas andarem, né, pessoal? Eu acho que a gente está aí é para cobrar, para fazer aquilo que é certo, aquilo que as pessoas vêm até nós aí e nos cobram, né? Eu acho que isso que é importante. E outra coisa, a respeito de um projeto que havia vindo ali anteriormente, que era o das diárias. Já foi tirado de pauta, só que eu acho que eu vou dar uma sugestão aqui minha para a administração. Eu acho que havia vindo esse projeto aí, acabaram tirando, não sei o motivo, mas no projeto das diárias, a diária do motorista que sai viajar para fora havia ficado o mesmo valor que tinha antes. Eu acho que, de repente, seria interessante rever melhor estes valores aí e dar uma aumentadinha para esse pessoal, né, gente? O pessoal vai viajar para fora, a gente sabe todos os aumentos que teve aí para fora, hoje com, acho que é R$75 a diária, não faz muita coisa, né? Então, às vezes, aumenta em outras coisas, diminui ali. Eu acho que ali, eu acho que tem que dar uma olhada melhor e ver o que pode ser feito naquele projeto, né, pessoal? Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, Valdemir Boeira dos Santos.
Já havia cumprimentado a todos. Quero dar boas-vindas ao novo secretário, aí, o Christian, né? E dizer um bom trabalho a partir de agora aí, que está prestando para a Câmara, né? Também lembrar que nosso colega e vereador Paulinho, né, está se recuperando de uma cirurgia, ele teve que amputar a perna, né? Então, desejar boas melhoras para ele, que na próxima sessão aí de julho ele já esteja presente aí com nós, né? O que, que eu estava lembrando aqui? A questão do que a gente, eu, enquanto trabalho no comércio, no posto de combustível também, né? Tô na linha de frente aí como vereador. As pessoas me cobram muito, né, a respeito das mudanças aí do Código Tributário. E eu ainda mantenho minha posição, que sou favorável sim. Talvez as pessoas achem tão exagerado, exorbitante os preços que foram cobrados aí nos valores do IPTU aqui no perímetro urbano e nas outras regiões aí como Passo do Carro, Capela da Luz, nos demais perímetros urbanos do município. Mas penso sim que o município não tem uma receita própria aí que possam ser feita melhoria. E de alguma forma tem que existir recursos próprios, né? E hoje, andando aí, a gente vê que estão sendo feitas algumas melhorias na questão das vias públicas, aí estão feitas as bocas do lobo, que nós estamos aí na sexta administração e muito pouco foi feito aí em questão de cidade, né? Se pensando aí no perímetro urbano de Monte Alegre, né? Então nós estamos indo aí para 24 anos de administração pública e pouco se tem feito, na verdade, em questão de cidade, né? Então eu penso que precisa sim ter recurso para que seja feito novos investimentos. Porque se for ver a questão dos calçamentos, quantos metros de calçamento nós temos aí? Né? São muito pouco, né, para 24 anos de administração. É sinal que não tem recurso. E de algum lugar nós vamos ter que tirar dinheiro para que sejam feitas essas melhorias. Né? Então, até o vereador Fernando, lá na comunidade de São Francisco, tem algumas pessoas que me reclamam ali da questão da água, que desce com muita força na questão do morro. Até me pediram que sejam feita ali uma abertura de valo próximo ao coleginho do campo. Né? Então, até conversei com o responsável das obras ali, o Marcos Pavan, né, e o Lúcio, que ficaram no compromisso de fazer aquele desaguador ali entre o coleginho e depois do colégio onde funciona o clube de mães, né, Fernando? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que passar para o secretário nosso, enquanto vereador, que escutamos as pessoas em si, né, e passar para o secretário, para o prefeito. São pessoas que dá para conversar. O próprio prefeito sempre se dispôs a vir na Câmara, a argumentar algumas questões, né? Então, assim, a questão do salário dele, ele não recebe do município, o que ele está fazendo do salário, claro que nós, enquanto legisladores, devemos cobrar, mas é uma função dele, ele já está, na verdade, vindo aí sem onerar os cofres públicos, né? Está indo em busca de recursos a Brasília. Eu, enquanto vereador, acredito que ele tem essa função de trazer recurso e nós, enquanto vereador, temos que cobrar dele? Temos. E espero que a partir de agora comece sim as obras a aparecer. O calçamento do Pascal foi licitado, está começando agora, durante esse mês de junho, início de julho, as obras do calçamento do Pascal vai começar. O Morro de Santo Antônio ali, né? A princípio, a semana fica pronto também, né? Então, são obras que a comunidade almeja e está saindo do papel, né? Então, acho que daqui para frente as coisas começam a andar e vai aparecer sim as obras que nós tanto esperamos. Aí está chegando uma prancha, a princípio, para semana que vem. Tem duas retos cavadeira aí, uma do Estado, uma de uma emenda parlamentar do deputado federal Jerônimo Gergen, mais um trator de pneu também, que é do Estado, emenda dos deputados. Né? Então, a partir da semana que vem, essas máquinas vão estar aí à disposição para a comunidade. Começa a aparecer e eu acho que as coisas começam a andar e é isso que nós esperamos, né? Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças. Liderança do Progressistas, Fernanda Fontoura.
Quero cumprimentar nosso presidente Marcos, nosso assessor Marcos, demais vereadores, as pessoas presentes, funcionários da casa e o Christian, nosso novo colega. Bom, venho aqui e quero avisar o nosso pessoal lá do Passo do Carro que tinha dado um problema na nossa água lá no poço, lá na Mariquinha. Mas fui buscar informação e já foi resolvido o problema, que tinha sido a bomba que tinha sido queimada. Mas já está tudo resolvido. E reforçando também em questão, meu colega Mirinho, ali sobre as máquinas que estão chegando, convido o povo em geral para a semana que vem, se quiserem vir prestigiar a chegada das máquinas, que ficará exposta à frente da prefeitura. As máquinas novas começarão a chegar e irão ficar em período em exposição em frente à prefeitura. Duas retas escavadeiras, um trator novo, uma caçamba nova, um tanque para irrigação, uma ambulância, um veículo com capacidade para 15 passageiros e um veículo, todos para a saúde. Ainda chegará mais uma prancha para o transporte de máquinas pesadas. Tudo isso começará a semana que vem. Então, eu convido o povo em geral que essas máquinas começarão a chegar semana que vem e ficarão expostas à frente da prefeitura. E é reforçando também, eu acredito que daqui para frente vai começar a aparecer as obras, as máquinas, tudo para a melhoria do nosso município. Obrigada.
Líder do MDB, Nair. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar aqui o presidente, Dr. Marcos, também assessor, demais colegas, todos que estão aqui também nesta noite acompanhando o trabalho. Eu quero começar aqui nesta noite, tem alguns assuntos, hoje temos bastante tempo, né? Terminou, tinha poucos projetos. A respeito também, eu quero comentar, já tinha comentado a última sessão, a respeito aí de uma sugestão com o nosso vereador Fernando fez, né, a respeito dos carros, né, que estavam sem adesivo ali na saúde. Eu já tinha comentado com ele na sessão passada, mas aí ele postou aí nos veículos de comunicação sobre essa questão, postou assim dizendo que sugeria que os carros fossem adesivados, né, para que qualquer cidadão identifique, pois na opinião dele, dizia ele que os carros públicos não devem ser usados, né, para passeio ou os fins particulares. Né. Eu já tinha comentado isso, que realmente isso é fato, é interessante, né, ter os carros adesivados. Mas eu quero, né, relembrar novamente ao vereador que na gestão passada, eu fiz parte, trabalhei, né, funcionário de carreira, que na gestão passada eu fui descobrir que alguns funcionários da prefeitura tinha um carro, né, particular quando acabou, né, a gestão, porque até enfim, então, os seus carros da prefeitura eram utilizados, né, para fins particulares, né, fim de semana, feriado, durante a noite, pós-horário. E, então, eu fico me perguntando se a preocupação do vereador, quanto na época era funcionário, não tinha essa preocupação, se só passou, né, ter essa preocupação dos carros somente agora, né. Então, é uma pergunta que eu deixo para o vereador, né, que na gestão passada parece que estava tudo certo. Podiam usar os carros públicos para passeio, final de semana, né, para fins particulares, estava tudo certo. Mas reforçando que acredito que nessa gestão não está acontecendo isso, né. A gente, se o vereador se deslocar à Secretaria de Obras, vai ver que ali estão os carros dos secretários. Se deslocar para a Secretaria da Saúde, também vai verificar que os carros estão ali. E também da saúde, da educação também estão ali, né? Então é interessante que o vereador, ele muda, né, a sua visão de uma gestão para outra. E no demais, também a respeito das diárias, né, que o vereador fez menção, tanto na última sessão como nessa, eu quero só reforçar que eu peguei algumas notações que me passaram ali dos secretários, que o prefeito, até esse presente momento, se fosse pagar o seu salário, seria aproximadamente 192 mil. E o vereador postou também ali, comentou que já tinha sido pago em diárias 48 mil. Mas ainda com essas diárias, ainda hoje nós temos uma economia de 144 mil. E não citando nas emendas, né, que já foi citadas, que vieram, máquinas, trator, retro, que hoje soma um total de 1.890.000 confirmados, e algumas ainda que estão em andamento. Então, quero citar ao vereador que interessante é que o nosso prefeito, né, vá em busca de emendas desses veículos que estão chegando e desses trabalhos que estão sendo feitos, né? Falando já O prefeito está novamente em Brasília, né? Está em busca novamente de mais recursos para ali, né, trazer para Monte Alegre, né? Sabendo que todos acompanham que a crise ela afetou bastante os municípios, a arrecadação caiu. Não estamos hoje com a mesma entrada, né, que tinha a gestão passada, mas assim mesmo ainda está sendo feito trabalhos, né, com a ajuda desses recursos. Então, era só para esclarecer, né, ao vereador dessas coisas, né, que às vezes parece que, né, passar do tempo esquece, né, mas eu estou aqui para relembrar o vereador, né, com toda a educação, né. E também, e falando também dessa questão das diárias do motorista, concordo com o vereador, né, que as diárias dos motoristas da saúde, acredito eu, né, que também, se possível, né, a gestão ali desse uma olhada ali, se fosse verificado, porque já faz algum tempo, e sabemos que alguns motoristas vão ali para as viagens e alguns têm que tirar dinheiro do seu bolso, né, para repor ainda a despesa. Mas hoje seria isso, né, e no demais, agradecer, né, a todos que estão aqui nesta noite, pelo Jonas também já, né, fez menção do projeto aqui do seu trabalho, e no demais seria isso. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para o dia 4 de julho, a próxima sessão. Agradeço a presença de todos. Chico, seja bem-vindo. Fazia tempo que não aparecia. Jonas, obrigado, pessoal. E declaro encerrada a presente sessão.